Da perdição me levantou, foi o que nós cantamos. Qual perdição que Cristo me levantou? O que o homem não entende é que ele, na condição em que ele se encontra hoje, caído por causa do pecado de Adão, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte, nós vemos que todos pecaram, embora nós não tivéssemos pecado à semelhança de Adão, mas nós temos em nós o quê? O pecado, a raiz do pecado, do nosso antecessor, dos nossos pais, vamos dizer, nós trazemos, né? Todo mundo traz em si a raiz do pecado, aquilo que pode dar fruto, né, das obras da sua carne, é um fruto de inimizade contra Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, com seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Essa passagem de Efésios nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Depois, em Romanos 5, nos fala que nós, estando ainda fracos, morreu Cristo a seu tempo pelos ímpios. Que fraqueza que é essa? Nós temos nas Escrituras toda a enfermidade. Se referencia a alguma coisa com relação ao pecado. Por exemplo, a lepra, nós já dissemos aqui, a lepra é uma figura muito clara do pecado, porque o homem vai perdendo a sensibilidade, né, acaba perdendo os seus membros terminais e não tem sensibilidade. E é a sensibilidade que o homem não tem com respeito ao pecado. E no caso desse de João 5, que nós vamos ler, fala de um homem paralítico. Ele está paralisado por causa do pecado e ele não pode fazer nada para mudar a sua situação. E é essa a condição do homem pecador hoje. Ele tem que reconhecer que ele não pode fazer nada, nada pode vir dele com respeito à salvação dele. Nós cantamos que foi Jesus quem me levantou. E foi Jesus quem levantou esse paralítico que já havia 38 anos, estava ali jazendo no seu leito, esperando alguém que o ajudasse. A fé, a esperança, desculpa, na verdade é a esperança, é a última que morre. É um ditado, né, que nós falamos. Nesse caso, esse homem já havia 38 anos, ele estava esperando uma coisa acontecer. Ele estava esperando. A lei dizia: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu, quando eu vejo o meu próximo se saindo bem, eu tenho que me alegrar. E quando eu vejo o meu próximo se saindo mal, eu tenho que o ajudar. A lei dizia isso. E nesse caso, nós vamos ver um paralítico que não tinha ninguém que o ajudasse. Embora existissem muitos ali naquele local, não havia ninguém que o ajudasse, porque todos queriam ser o primeiro a ser curado. E não tinha ordem. Se houvesse ordem por idade, dizia, ó, quem chegou primeiro, vai primeiro. Não, não havia ordem. Havia o quê? Um atropelo, provavelmente, de pessoas que se lançavam nas águas para que fossem curados. E em Jerusalém existia, dentro dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, um tanque de águas. Claro, essa água vinha de fora, juntava dentro, fazia uma grande piscina, né, dentro de Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz que, de tempos em tempos, descia um anjo e movimentava as águas. E daqueles enfermos que estivessem ali, o primeiro que entrasse na água era curado da sua enfermidade. Imaginem vocês num local, todos enfermos, todos olhando, prestando a sua atenção no tanque, a hora que o anjo descia e movimentava as águas, para que ele pudesse correr, quantos tinham à beira da água ali esperando, para que ele pudesse cair na água e ser curado da enfermidade que ele tinha. É um ministério de anjos, nos fala em João 5, nos fala a respeito de anjos. Fala a respeito de Israel, que Israel estava longe de Deus. Né? E Deus usa anjos. Anjos não falam a palavra de Deus. Os anjos cumprem as ordens de Deus. Em Hebreus nos fala que Cristo foi feito menor do que os anjos por causa da paixão e da morte. O evangelho não é pregado por anjos, porque os anjos não pregam o evangelho. O evangelho foi dado aos homens para pregar, porque são pecadores que uma vez foram salvos, que agora anunciam essas palavras de salvação. Os anjos nunca foram salvos. Os anjos não vão poder cantar, né? Uma vez estava perdido e agora fui encontrado e agora sou salvo. Não, eles não vão poder cantar isso. Então, existia um ministério de anjos ali, naquele tanque, mas passou por ali um que era maior do que os anjos. Era Jesus. E esse milagre vai ser pouco notado, porque todos não estavam prestando atenção em quem estava passando por ali. Todos estavam olhando, como eu já disse, para o tanque. Porque ninguém queria perder o movimento das águas. Então esse milagre passa até despercebido, porque os judeus vão perguntar pro paralítico: quem é aqui que te curou? E ninguém sabia, ninguém tinha visto direito como foi. Foi tudo tão rápido. E em Jerusalém havia 12 portas de entrada na cidade. E teve vários nomes, que esses nomes dessas portas foram modificados. Mas nós vemos que em João 5 nos fala da porta das ovelhas. É onde existia a entrada para esse tanque, dava-se direto pela porta das ovelhas. E o Senhor Jesus entrou por essa porta das ovelhas. Mas ele diz em outro lugar: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. A porta das ovelhas fala de onde entravam as almas, as ovelhas. Sabe, que entrava ali na cidade de Jerusalém. E a ovelha é uma figura nossa. Nós somos, por exemplo, referenciados como ovelha perdida. Né? O Cristo vem salvar o quê? Chamar as suas ovelhas para fora do curral. Né? Eu sou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nós somos como ovelhas, e Cristo veio buscar essas pessoas nesse mundo através da porta, da verdadeira entrada. Ele não entrou por outro meio, ele entrou no mundo. Ele era Deus desde toda a eternidade e se fez carne e veio até esse mundo. E passou por aqui e viu a miséria, o estado de calamidade que se encontrava o homem. Imaginem vocês, naquele tempo, né, há 2000 anos atrás, mais ainda, que os médicos, a ciência era bem, estava caminhando ainda, não tinha remédio, era tudo natural. Imagine vocês o quanto as pessoas sofriam. E o Senhor Jesus vem então, vem para curar uma pessoa segundo a vontade e a graça dele. E essa pessoa é uma figura nossa, que nós não podemos sair do nosso estado, nós não podemos sair da nossa animosidade, nós não temos ânimos. O pecado consumiu toda a força que existia em nós para que nós pudéssemos levantar para fazermos qualquer coisa. Se eu disser para uma pessoa: ó, você é um pecador, provavelmente ela vai aceitar, essa pessoa vai aceitar esse título de pecador, porque ela vai, a consciência dela vai ser tocada e ela vai lembrar que realmente ela cometeu alguns pecados. Mas se eu disser para ela que ela não tem cura, ela vai dizer: puxa vida, então eu vou ser condenado por causa do meu pecado? Se eu não tenho cura, eu vou ser condenado a ser um eterno pecador, então? Não, aí que nós precisamos saber que quando nós éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo veio levantar. Quando o homem está na extremidade da sua fraqueza, então é a hora que Deus usa para mostrar o quê? Toda a sua misericórdia, toda a sua bondade. Esse homem vai dizer: não tenho ninguém. E uma pessoa que está se afogando, nós vemos que o salva-vidas, ou uma pessoa que quer salvar alguém que está se afogando, não vai direto a essa pessoa, deixa ela afundar uma, deixa ela afundar duas. Quando ela não tem mais força, aí sim, aí o nadador vai lá, aí o salva-vidas vai lá e pode segurar essa pessoa. Senão, ele corre o risco de essa pessoa se agarrar a ele de tal, com tal ansiedade, e os dois irem profundo. Então, o Senhor Jesus, a oportunidade nossa é reconhecermos as nossas fraquezas, que nós não temos força para vencermos o pecado. E, sobretudo, a lei que os judeus queriam, a lei que os judeus pediam, né, pediram para Deus, e que diziam que ia cumprir, e que eles tinham a responsabilidade de cumprir essa lei, porque nós vamos ver aqui que existiam cinco pórticos, ou cinco alpendres, cinco varandas naquele lugar também, que nos fala da lei de Moisés, dos cinco livros da Bíblia, que os cinco primeiros livros escritos por Moisés, da responsabilidade do homem. A lei, nós podemos ler depois se nós tivermos tempo, né? A lei não podia dar vida, porque a lei estava enferma pela carne, nos fala a palavra. A lei que o homem queria guardar, que o homem queria fazer, que o homem queria se justificar, não podia dar vida para ele. Não podia dar vida, não podia tirar ele daquela situação. Mas eles insistiam. Eles insistiam que eram justos. O Senhor Jesus diz: eu vim, o médico. Né? Para que existe o médico? Para aqueles que estão enfermos. Se vocês não têm enfermos, vocês não estão enfermos, vocês não têm necessidade de médico. Então, nesse caso, nós vemos um extremo, então, do homem. Ele não tem como sair, não tem ninguém que o ajude, né? E é a situação real que o homem se encontra. Podemos ler lá João, capítulo 5? Evangelho de João, capítulo 5. Como nós já falamos aqui, no capítulo 3, o Evangelho de João é o Evangelho que revela o Senhor Jesus como Deus. E é o Evangelho que mostra desde o início que ele seria rejeitado. E em todo o Evangelho de João nós vemos a pessoa do Senhor Jesus sendo rejeitada. Os judeus sempre colocando um empecilho, mesmo vendo, mesmo tendo, tendo visto claramente que ele havia ressuscitado, por exemplo, Lázaro, que estava morto há 4 dias. Isso não bastava para os judeus. Eles tinham sempre um alento, um motivo na lei, que era a lei que não podia dar nada para eles, que eles falavam que guardavam, mas Jesus veio e disse para eles: vocês não guardam nada. Nunca homem algum guardou a lei. Vocês estão querendo se justificar pela lei? Não é a lei que vai te salvar. É a fé em Cristo que salva. É fé no poder desse Filho de Deus que ele tem pela sua palavra de dar vida àquilo que está sem força e àquilo que está morto por causa do pecado. E no Evangelho de João nós vemos o Senhor Jesus tratando com pessoas. Ele trata com Nicodemos, em João 3. Ele trata com a mulher samaritana, em João 4. Ele trata com o cego de nascença, em João 9. O Senhor Jesus está preocupado com todas as pessoas? Sim. Mas ele mostra aqui que ele pode chamar individualmente, a cada um. Ele tem cuidado de cada um, ele está preocupado com cada um. Ele não está preocupado com o coletivo, de uma certa forma, mas está preocupado com a alma de cada um, porque a alma de cada um é preciosa diante de Deus. As nossas almas são preciosas. E Deus não quer que ninguém se perca, nenhum de nós se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e que todos sejam salvos e que todos possam fazer parte dessa grei, desse povo celestial que é chamado pela palavra do Senhor Jesus. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor Jesus tem poder. Vamos ler. João 5. João 5, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Betesda significa casa de misericórdia. E aqui tudo vai mostrar a pessoa de Cristo. Cristo era a casa de misericórdia. Cristo era o homem, não é? Cristo era o pastor das ovelhas. Cristo é o sumo pastor das ovelhas. A água do tanque é como uma figura da palavra de Deus que tem poder para curar, poder para salvar. E então esse tanque Betesda significa casa de misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Nestes alpendres, né, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Precisou um anjo. Eles estavam vivendo sobre a servidão romana. Eles tinham o templo lá, mas era o templo dos judeus, era a festa dos judeus, tudo que tinha. Não existia mais uma nuvem, né? Como existia no tabernáculo no deserto, não existia mais uma coluna de fogo. Mas Deus dava ainda alguns sinais, através desse anjo movimentando essas águas, que Deus estava ali, né? E agora vai entrar o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, esse homem que todos, de quem todos precisam. É o verdadeiro homem, né? Porque não tinha ninguém que ajuda, ninguém vai nos ajudar, ninguém quer nos ajudar, ninguém vai conseguir nos ajudar. Não é a religião, que vai fazer você sair da sua posição de pecador. Não é você tentando se melhorar que vai fazer você sair para uma condição melhor. Não é, porque a sua condição é como esse homem aqui, sem força. O pecado exauriu, como eu já disse, toda a força que existia em você para poder fazer alguma coisa com Deus. E Deus sabe disso. E Deus veio, o Senhor Jesus veio a esse mundo exatamente a fim de salvar os pecadores. Ele veio a fim de dar a sua vida em favor de muitos. Para que todos os que nele crescem não perecessem, mas para que tivessem a vida eterna. Ele não veio melhorar a situação do homem. Ele veio fazer uma nova criação. Ele é o segundo homem. Ele é um homem ressurreto, como foi dito aqui, agora, sentado à destra de Deus. É o cabeça e o primogênito da segunda criação. Ele não melhorou a primeira criação, porque a primeira criação não tinha mais jeito. E nós vemos que esse homem é curado num sábado. O sábado, a lei, não podia. O sábado, nós vamos ver aqui, que depois os judeus vão ficar sabendo que esse homem que foi curado no sábado. Então eles usam esse sábado para acusar o Senhor Jesus de que ele não estava cumprindo a lei. Vejam vocês que ele havia curado um homem que fazia 38 anos que estava naquele estado. E eles não dão glória a Deus. Glória a Deus porque você foi curado. 38 anos para ajudá-lo. Puxa vida, você estava aí e foi curado. Que bênção. Não. Eles querem acusar quem foi que curou. Querem acusar o Senhor Jesus. Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O que esse homem deve ter pensado desse homem que apareceu do lado dele, que fazia 38 anos que ele estava ali, ninguém lhe dava nada como filho pródigo, ninguém lhe perguntava por nada, ninguém queria o ajudar, mas ele tinha um ânimo ainda, como diz, tinha uma esperança, mas ele estava ali, né? Mas não podia fazer nada. E aparece uma pessoa então perto do lado dele e fala assim: você quer ficar são? Ele podia falar: esse homem deve estar brincando comigo. Esse homem deve estar brincando comigo. Ele está vendo o meu estado. E a palavra fala que Jesus viu o estado dele. Sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Há quanto tempo nós estamos nesse estado? O homem se torna pecador porque ele comete o primeiro pecado? Não. O homem, como eu já disse, já nasce pecador. Ele já tem nele a raiz do pecado. E o pecado é que é o intruso que impede a nossa entrada à presença de Deus. Mas nós vemos o Senhor Jesus, quando se fez trevas sobre toda a terra, da hora sexta até a hora nona, quando ele diz: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo se rasga em dois, se parte em dois, de cima até abaixo. Abrindo o caminho agora dos céus, abrindo o caminho à própria presença de Deus. O que a lei não podia fazer. É só Cristo que podia fazer. E nós vemos que ele veio interceder pelo seu povo. E ele veio morrer pelo seu povo. Ele veio para levar o pecado do seu povo. Que misericórdia, que bênção. Então, esse paralítico que estava ali, o que esse homem quer? O que esse homem quer comigo? Não vendo ali quem estava do seu lado, que era a própria pessoa bendita do Filho de Deus que estava ali. O único homem que podia fazer alguma coisa para ele. Ele podia falar, eu sou o homem. E nós temos que reconhecer que Cristo é o homem que pode e quer fazer alguma coisa por nós. E quer fazer alguma coisa a nosso favor. Não está torcendo contra nós. Pelo contrário, ele não é um inimigo. Não é como o diabo, que é o nosso inimigo desde o princípio. Homicida desde o princípio, que quer ver a nossa morte. Não, Cristo quer ver a nossa vida. Ele está vendo a nossa situação e quer nos tirar dessa situação. E a pergunta, na lei, claro, para esse homem, só aqui, o Senhor Jesus escolheu esse homem e disse para ele, queres ficar são? Agora o Evangelho diz o quê? Todos aqui querem ficar são? Todos aqui nesse salão querem ficar são? A lei era restrita. Alguns eram salvos, alguns, os mais privilegiados, não. O Evangelho não tem privilégio. O Evangelho não tem fila. O Evangelho diz, todos aqui querem ficar são? Todos nessa cidade querem ficar são? Todos querem sair dessa condição que está impedindo você de exercer qualquer coisa na sua vida? Era um homem imprestável? Ele tinha que ficar ali noite e dia. Como é que esse homem fazia para ir ao banheiro, por exemplo? Coitado desse homem, não podemos pensar. E ali não existia só esse homem. Existia uma multidão de enfermos, versículo 3, cegos, mancos, ressecados, toda sorte de enfermos estava ali. E nós podemos pensar assim hoje, ó, eu sou manco, mas não sou cego, e não sou surdo, e falo. Mas você está no meio, você é contado como aqueles enfermos também. Você é contado como um manco, como um paralítico, como um cego, que precisa de ajuda. O homem acha que, por melhor que ele seja, ele vai conseguir chegar a algum lugar. Não, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque ele já tem um defeito. E a água, que é a palavra de Deus, como eu já disse, tem poder curativo, pode curar. É só o homem crer na palavra que está escrito aqui. Crê e será salvo. Vamos continuar. Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, sem esperança. É como eu já disse, na extremidade da incapacidade do homem, quando o homem, ele confessa que, embora ele não tenha visto no Senhor Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como aquele homem que podia realmente curá-lo, o Senhor Jesus, na sua misericórdia, né, vai curá-lo. E ele confessa. Ele confessa, eu não tenho homem algum. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só tem uma pessoa que nos pode fazer a mediação entre nós e Deus, que é Cristo. Cristo como homem, ele veio como homem aqui. Ele morreu na cruz como homem, mas ele é Deus eterno, bendito eternamente. E esse homem passou por esse mundo. Essa condição, nós podemos pensar, não foi Deus quem... Deus permitiu que o homem chegasse a essa condição, mas quem se colocou nessa própria condição foi o próprio homem que escolheu. Certamente não morrereis. Ele deu a voz, deu ouvidos à voz do diabo que disse, Deus está enganando vocês. Deus falou que vocês iam morrer se desobedecessem, mas certamente vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ser iguais a Deus. Conhecedores do bem e do mal. E versículo 8, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. A palavra de Deus, existe a palavra escrita e essa palavra falada do Senhor Jesus. Nós podemos pensar que essa palavra que nós temos nas mãos é a palavra escrita, que tem o mesmo poder da palavra falada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus não falou para o paralítico, olha, eu sei sua condição, sabe? E o paralítico, quando ele já deu sinais de quando a pessoa bate lá numa luta, é que ela não tem mais condições, ela se entregou os pontos. Quando esse paralítico entrega os pontos, o Senhor Jesus diz, ó, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, a palavra fala em outros lugares, imediatamente. Por quê? A palavra de Deus é uma ordem. Não é um pedido. Ó, vou pedir para você, tá? Levanta. Não, é uma ordem. Quando o Senhor Jesus diz para Lázaro, sai para fora, Lázaro não tinha opção de falar assim, ah, eu vou ficar aqui, tá bom, já estou morto mesmo. Já fui. Não, era uma ordem expressa do Senhor Jesus que dizia, sai para fora. Ele não tinha opção, ele tinha que sair. E a única opção nossa é recebermos a palavra de Deus. É aceitarmos essa palavra que nos levanta. Da perdição que nós cantamos, me levantou. Por suas mãos, me levantou. Né? Por misericórdia, o meu Salvador veio e me salvou. Agora, tudo que eu tenho que fazer é o quê? É crer. É crer. Ninguém passou despercebido, como eu já disse, porque além de ser um sábado, todos estavam prestando atenção no tanque, na hora que a água se movimentava. Então o Senhor Jesus, ele passa rapidamente por aquele lugar e logo sai. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então, quando viram, no sábado, os judeus não faziam absolutamente nada. Alguns, né? O sábado, na verdade, foi dado segundo a lei, para o descanso carnal. O homem tinha que repousar no sábado. Mas, o primeiro dia da semana fala de um novo dia, que é o domingo. O domingo é o oitavo dia. Porque não descansou, ele fala que Deus descansou no sétimo dia. Mas, por causa que o pecado entra no mundo, nós vamos ver mais aqui para baixo, meu pai, o Senhor Jesus diz, meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Por quê? Uma coisa estranha entrou no mundo, que era o pecado. E o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe essa condição de miséria para o homem. E o Senhor Jesus e Deus, o Pai, eles estavam trabalhando até hoje. Porque o pecado tinha entrado, tinha maculado, tinha estragado essa criação. E o homem, então, na sua arrogância, disse para esse homem que tinha 38 anos que estava naquela condição, falou assim, o que você está carregando aí? Quem mandou você carregar sua cama, que hoje é sábado? Onde você está indo? Não, não, não te é lícito carregar a cama num sábado, porque não era lícito para eles fazerem nada, nem comida eles tinham que fazer. Eles podiam fazer. Nós sabemos que no Velho Testamento, um homem, ele é apedrejado quando ele estava apanhando lenha para fazer fogueira lá, para fazer a sua refeição, provavelmente. Ele é apedrejado, ele morre apedrejado. E esse paralítico, então, o Senhor Jesus cura ele no sábado. E fala para ele, pega a sua cama e vai embora. E ele fala para os judeus, ó, aquele que me curou, ele mesmo disse, ó, fala com ele então. Ele mesmo disse que eu pegasse a minha cama e andasse, e fosse embora para casa. Fala com ele é o responsável. Realmente, ele era o responsável. E ele era senhor do sábado. O sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Eles invertiam isso daí. O Senhor Jesus era senhor do sábado, ele era Deus sobre todas as coisas. E os homens não entendiam isso. Eles não entendiam, não compreendiam a graça de Deus. Como Deus age em graça? Como Deus age em misericórdia? Por que que ele tanto nos ama? Por que que ele tanto quer o nosso bem? Por que ele tanto quer que nós estejamos curados dessa nossa enfermidade que é o pecado? Não foi sem custo, não foi sem dor que ele teve que passar aquelas 3 horas de trevas sobre aquela cruz, levando todo o juízo que os nossos pecados mereciam, para que nós agora pudéssemos ser salvos, porque ele foi o nosso substituto. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Todos aqueles que creem, né, o Senhor Jesus levou sobre si os pecados deles todos, de nós todos. As pessoas também não entendem, mas ó, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabia antes da minha existência todos quantos eram os meus pecados. Com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ou seja, com um só sacrifício, porque naquele tempo os judeus faziam muitos sacrifícios por causa do pecado. E todo ano também havia comemoração dos pecados. E Cristo, o Cordeiro verdadeiro de Deus, por uma só oferta, ou seja, o seu corpo, a sua carne naquela cruz, aperfeiçoou para sempre. Não existe mais necessidade de se modificar nada, de se fazer nada para que eu possa ser purificado mais. Cristo, derramando o seu sangue, uma vez nos purificou para sempre. Essa obra de expiação, essa obra de remissão de pecados, de limpeza de pecado, foi feita de uma vez para sempre. Deus não se recorda mais dos nossos pecados. Todos foram lançados sobre Cristo. E agora eu creio isso. Eu creio que Cristo morreu por mim, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu creio que ele foi aceito quando Deus o ressuscita dentre os mortos. Creio nisso, eu posso crer nisso. Eu posso ter a salvação, eu posso ter a vida eterna já nesse momento. Eu quero. Queres ficar são? Queres? Crer no Senhor Jesus será salvo. É a primeira resposta, né, ao carcereiro de Filipe, quando ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondem: crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. É só isso, só isso. Né? Não como eu disse que aquele pecador que se reconhece pecador, mas quando eu digo para ele que ele não tem saída, fala: pô, então eu estou condenado eu a eternamente a viver no pecado? Sim. Se esse homem não passar do seu lado, como já passou, né, Senhor Jesus, e não te ajudar, e não dar força para você, para o poder da palavra do seu poder e a força da sua palavra, se ele não passar e não falar levanta-te, você não vai nunca levantar. É isso que Deus quer fazer, quer te levantar de uma vez para sempre, para que você não caia mais. Né? Interessante, só fazendo um parênteses aqui, por que que ele fala mais para frente? Eu não sei se a gente vai chegar a ler lá, ele fala mais para frente para esse homem. Ó, vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Na verdade, esse homem não estava realmente convertido. Na verdade, a consciência desse homem não havia sido realmente tocada, como a mulher samaritana de João 4. Porque ele não fala para a mulher samaritana, ó, não peques mais. E ele sabia, ele trouxe à tona toda a vida da mulher samaritana. Ó, tem cinco, tivesse cinco maridos, a sua vida é esse filme aqui, ó. Puf. Não fala para ela. Ó, você não peques mais. Não fala para ela. Mas para esse ele fala. Porque a mulher havia sido tocada na sua consciência. Havia sido tocada na sua consciência de que ela era uma pecadora realmente. E aquele homem que havia falado para ela era o Messias. Era o ungido, era o enviado de Israel. Então, só para a gente, para quem quer saber um pouco mais. Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo, está aqui o versículo, e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Outra coisa interessante é que esse homem tem 38 anos. E 38 anos, se a gente for ver lá em Deuteronômio, não vamos ver, só para quem quiser ver depois, estou falando aqui porque está sendo gravado, Deuteronômio 2,14, Moisés diz que 38 anos eles ficaram no deserto. 38 anos eles ficaram no deserto. E desde todos os homens que toda aquela geração, né, terminou com a serpente ardente, quando morrem grande parte do povo, praticamente todos aqueles que estavam vivos ainda, que saíram do Egito. Então, 38 anos durou aquele tempo. E 38 anos é o que esse homem estava esperando. 38 anos é que Israel estava esperando. E depois, em Atos capítulo 3, nós vamos ver vamos só abrir lá. Em Atos capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Um coxo, desde o ventre da sua mãe. E se a gente for ver lá em Atos, no capítulo 4, versículo 22... Esse coxo, desde o ventre da sua mãe, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Esse coxo, então, é o coxo que Paulo diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno te digo. Né? E cura. Oi? Pedro. Pedro. E obrigado por... Quero que me corrija na hora, por favor. Pedro, né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno te digo, levanta-te. E ele sai glorificando a Deus por dentro do templo. Diferente desse homem de 38 anos, esse homem aqui tinha mais de 40 anos. E o povo de Israel ficou mais de 40 anos no deserto. E esse homem é uma figura de Israel que desde o ventre da sua mãe era coxo. Embora ele estivesse à porta mais bonita do templo, que era chamada Formosa, estava ali um manco. Era um manco que estava na porta mais bonita do templo, a porta Formosa. Um manco, pedindo esmola, esmolando, que é uma figura da nação de Israel. E em nenhum momento eles quiseram ficar são. Mas o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, aqui, como eu já disse no começo, vai ainda tentar por um tempo. É o poder que ele tinha para fazer com que essa nação ficasse jubilosa de novo, ficasse alegre de novo, pudesse pular de alegria. Mas eles não quiseram. Não quiseram. O Senhor Jesus deu abertura disso, como já disse na cruz, morreu pelo seu povo, então tinha mais um tempo ainda que Deus queria gastar com o seu povo, mas não. E é o que Deus podia fazer com esse povo, que realmente eles fossem curados, mas não quiseram. Vamos voltar no nosso trecho, rapidinho. Versículo 16, João 5:16. Estamos terminando. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui no Evangelho de João nós vemos que o Senhor Jesus tem o caráter de Deus mesmo, né? Ele é mostrado como Deus. E esses homens, então, não contentes de que um paralítico de 38 anos houvera sido curado, querem matar agora aquele que havia o curado no sábado, que havia quebrado o sábado. Porque ele devia haver feito uma cura. E Jesus mesmo fala para os judeus: quem é? Qual de vocês aí que tendo um animal, né, um jumento, um mesmo animal, que cai no poço no dia de sábado, vai deixar ele lá porque não pode fazer nada? Não. Você vai tentar resgatar seu animal, mesmo sendo no dia de sábado. Vai deixar que ele morra lá no dia de sábado? Não. E aí o Senhor Jesus, ele diz aqui, ó: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não tem sábado, não tem descanso para Deus quando se trata a respeito do pecado. Enquanto Cristo não veio, ele disse: uma obra tenho a fazer e quanto me angustio até que ela se cumpra. Ele tinha que fazer essa obra, ele veio para fazer essa obra, ele veio para dar a sua vida naquela cruz. E ninguém ia entrar nesse caminho dele para que o impedisse de que ele fosse até aquela cruz e desse, mostrasse seu amor pelos homens e desse a sua vida e morresse ali pelo pecador. Portanto, Deus trabalhava até aquele dia, até quando Cristo disse: está consumado. Para que nós pudéssemos entrar agora, não no sábado, que é o descanso da carne, da lei, mas no descanso do primeiro dia da semana, que foi o dia quando o Senhor Jesus ressuscitou. Agora nós não temos mais essa carga da lei sobre nós. Agora nós não temos que chegar primeiro. Todos somos primeiros. Todos somos chamados filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você tem que ter nascido de novo, aceitado o Senhor Jesus como sendo o verdadeiro homem, aquele homem que poderia te salvar. Portanto, fica a pergunta aqui: como daquele homem você quer ficar são? Todos aqui querem ficar são? Eu já estou são, graças a Deus, pelo poder da palavra de Deus. Não porque eu tivesse alguma força em mim mesmo, mas Cristo me salvou e me libertou de todos os meus pecados. Podemos dar graça? Senhor Jesus, obrigado porque tu vieste a esse mundo. Tu viestes a esse mundo cheio de pecado, cheio de injustiça, cheio de miséria, de enfermidades. Obrigado porque nos buscastes e nos achastes no meio de todo esse povo, no meio desse mundo, perdido, errantes em nossos caminhos, fazendo as nossas próprias vontades. Obrigado porque nos chamastes e nos salvastes. Rogamos por cada alma aqui, nessa noite, que ela possa estar sã na tua presença, com respeito a questão do pecado, de uma vez para sempre, assim como a obra consumada de Cristo o fez. Nós te agradecemos por esse privilégio. Nos encomendamos em tuas mãos, ó Pai, rogando por mais essa semana, aguardando a bem-aventurada vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos tirar aqui desse mundo. E é nesse nome de Jesus, ó Senhor Jesus, que nós te pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém. Amém.